Continuamos a nossa reunião. Vamos pôr à votação, à discussão e votação, a alteração da nossa parte 2 da ordem do dia, passando apenas à apreciação e votação do parecer constante da alineado número 3, bem como da apresentação e votação do parecer sobre o relatório anual do Governo Portugal na União Europeia 2017 e todos os outros pontos da ordem de trabalhos, da ordem do dia, ficam adiados para a próxima reunião. Há alguma intervenção sobre a matéria? A próxima reunião está... Exatamente. 11h30, dia 20. Teremos no dia 19 agendadas jornadas parlamentares do PSD. É no dia 20, quarta-feira, que é possível fazer a reunião.
E
vamos fazer o mais... Nós auscultamos a mesa e coordenadores para o agendamento desta reunião. Está bem? Mais alguma intervenção? Então, pomos à votação a alteração da ordem do dia. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos agora, então, à apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias, a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a práticas comerciais desleais nas relações entre empresas na cadeia de abastecimento alimentar, o COMEL 2018-173, o deputado autor de parecer é António Gameiro, o prazo para envio é 15 de junho presente. Tem a palavra o Sr. Deputado autor de parecer.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, de facto, esta iniciativa relativa às práticas comerciais desleais nas relações entre empresas na cadeia de abastecimento alimentar parecia ter merecido da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas ou da Comissão de Agricultura parecer, do ponto de vista técnico. De facto, a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas entendeu que não havia fundamentação pertinente que justificasse a pronúncia sobre este diploma, e por isso mesmo é que também entendemos não se pronunciar sobre a iniciativa em causa, uma vez que, se não existe para a Comissão de Economia qualquer dúvida sobre o cumprimento dos princípios, quer da subsidiariedade, quer da proporcionalidade, pela leitura que o fazemos, também chegamos a essa conclusão, pelo que, da nossa parte, o processo por esta via se encontra concluído quanto ao seu escrutínio.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Gameiro. Há alguma intervenção? Não havendo intervenção, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns ao Sr. Deputado Relator. Passamos ao ponto número 5, apresentação e votação do parecer da CAI sobre o relatório anual do Governo Portugal na União Europeia 2017. A autora de parecer, a Sra. Deputada Maria Luís Albuquerque, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não conseguirei ser tão sucinta quanto o Sr. Deputado António Gameiro, mas vou dar o meu melhor. De acordo com o disposto na Lei 43 de 2006, o Governo tem de apresentar à Assembleia da República, no primeiro trimestre de cada ano, um relatório sucinto que permita fazer o acompanhamento da participação de Portugal no processo da construção da União Europeia. É sobre esse relatório, enfim, que não é sucinto, mas é sobre esse relatório que se debruça o presente parecer. Esse relatório foi enviado em 29 de março e, sendo um documento de caráter transversal, porque diz respeito a todas as matérias da nossa participação na União Europeia, foi remetido às várias comissões e todas elas se pronunciaram sobre os temas que eram da sua competência respectiva. Esses relatórios fazem parte integrante do parecer da Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, dispenso-me aqui de repetir o seu conteúdo, sendo que há um comentário que surge em quase todos, de facto, alguma nota de que deveria haver um esforço de síntese por parte do Governo. O relatório tem 391 páginas e, portanto, seria desejável um esforço de síntese para tornar mais facilmente perceptível aquilo que, de facto, estamos a acompanhar e até uma seleção daquilo que é realmente importante acompanharmos em matéria de participação na União Europeia. Muito brevemente, o relatório começa por assinalar o facto de, em 2017, se terem celebrado os 60 anos do Tratado de Roma e de terem sido, a propósito dessa celebração, reiterados os compromissos de defesa dos valores europeus, do caminho no sentido da prosperidade económica, da defesa da liberdade, democracia, do Estado de Direito, da igualdade, da solidariedade, e foi uma oportunidade para todos os países reiterarem estes princípios. O relatório do Governo refere também, naturalmente, várias outras matérias que foram importantes ao longo de 2017, logo a começar por aquilo que foi a evolução de Portugal em matéria de cumprimento das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, a eleição do Ministro das Finanças para Presidente do Eurogrupo, o início das negociações do Brexit, que é obviamente um tema central naquilo que é a evolução da União Europeia, mas também ao debate sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária, que hoje até já tivemos aqui também a oportunidade de falar na audição ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a questão da cooperação estruturada permanente em matéria de segurança e defesa e, para além, obviamente, de haver uma referência ao quadro financeiro plurianual, que foi, aliás, a grande parte da nossa discussão de hoje, e depois um conjunto de elementos que são de caráter mais descritivo, como os que têm a ver com os nossos representantes nas instituições europeias, as diretivas transpostas, etc. Eu, como digo, não vou percorrer os aspectos relevantes, vou salientar apenas um ou outro que me parecem mais de dar nota, referir também que a participação do Estado português, do Governo português, em todos estes processos está, de facto, descrita com bastante detalhe no relatório que nos foi apresentado, ainda que depois tenha alguns comentários a fazer na parte da opinião relativamente à forma como a Assembleia da República teve a oportunidade de fazer algum deste acompanhamento. Queria fazer uma nota de uma evolução positiva quanto ao atraso na transposição de diretivas e adaptações legislativas, que ao longo do ano 2017, objetivamente, evoluiu muito positivamente, porque no início do ano havia 34 procedimentos de pré-contencioso e no final do ano existiam apenas 5, mas reiterar aqui um apelo ao Governo para que não existam matérias como estas de atraso na transposição. Não há, em regra, nenhuma boa razão para que tal atraso se verifique, e isso prejudica objetivamente o país quando temos legislação que já está em vigor em todo o espaço da União Europeia e que em Portugal não foi ainda objeto da devida transposição. O exemplo mais recente, obviamente não está aqui referido, mas o exemplo mais recente que me recordo é o da questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que não sendo objeto de transposição, mas sendo de aplicação direta, o Governo não acautelou em devido tempo as adaptações legislativas e administrativas no país para que ele possa ser aplicado devidamente. Isso é algo que nos preocupa e, portanto, também destaco aqui deste relatório. As várias comissões pronunciaram-se sobre os pontos e, como digo, isto está fazem parte dos relatórios das várias comissões em anexo a este relatório, e eu gostaria apenas de me referir à parte que é da opinião da deputada relatora, assinalar três aspectos. O primeiro tem a ver com a questão precisamente do envolvimento da Assembleia da República em matérias que são da maior importância, quer para o nosso presente, quer para o nosso futuro, quando estamos a falar de integração europeia. E não podemos deixar de voltar a referir aqui a forma que entendemos que foi tardia e muito pouco transparente no acompanhamento que foi permitido ao Parlamento fazer sobre a cooperação estruturada permanente nas áreas de segurança e defesa. Foi um exemplo paradigmático de como o Governo foi dando informações pouco transparentes, contraditórias, e em que havia às vezes mais informação na comunicação social do que aquela que era prestada diretamente ao Parlamento em matérias que são da maior gravidade. E entendo que, estando nós aqui a falar de um relatório de acompanhamento que permite precisamente ao Parlamento ter uma noção do que o Governo esteve a fazer, que deveria voltar a referir este aspecto, sendo que o PSD o denunciou em devido tempo. Uma nota também, sendo que há uma parte introdutória do relatório de forma compreensível. É congratulatória com os bons resultados económicos que Portugal alcançou em 2017 e com os quais nós também nos congratulamos, mas deixar aqui também uma nota de que a Comissão Europeia tem reiteradamente deixado avisos e alertas a Portugal sobre o facto da nossa recuperação ter ainda muitas fragilidades e de ser indispensável continuar um caminho de reformas estruturais para que, antes que uma nova crise se abata sobre a Europa, e sabemos que alguma nova crise há de vir, porque é da natureza das crises, elas repetem-se, para fazermos o caminho para nos colocarmos verdadeiramente a salvo daquelas que possam ser os desenvolvimentos negativos no futuro. Por último, uma afirmação que surge logo na introdução ao relatório, que me causou alguma estranheza e que eu queria aqui deixar também nota. É uma frase que, entre mais, diz o seguinte: as credenciais europeístas de Portugal, quer da sua classe política, quer da sua sociedade. O que, naturalmente, me causou estranheza, sabendo que o Governo é apoiado no Parlamento por dois partidos que não são europeístas de todos, são aberta e frontalmente contra a participação no euro, a integração na União Europeia. Eu estranhei esta afirmação da parte do Governo e isso não está aqui escrito no relatório, como os senhores deputados saberão, mas eu diria que há aqui duas interpretações possíveis. Ou o Governo entende que, na verdade, o Bloco de Esquerda e o PCP são europeístas sem o assumirem, ou então que não são relevantes, porque não há qualquer referência aqui a duas forças políticas presentes no Parlamento, que fazem parte da maioria parlamentar que suporta o Governo e que manifestamente não são europeístas. Pareceu-me uma afirmação um pouco abusiva e não devidamente esclarecedora daquilo que é a nossa realidade parlamentar. Mas isto, como digo, é na parte da opinião. Sobre o relatório propriamente dito, entendemos que estão cumpridos os formalismos necessários e está emitido o parecer, naturalmente sujeito à votação dos senhores deputados, sobre esta matéria, sendo sido ouvidas e tendo-se pronunciadas todas as outras comissões, e entendemos, portanto, que estamos em condições de avançar para a discussão em reunião plenária da Assembleia da República. Como a senhora Presidente referiu, está marcada já para o próximo dia 20, e como é habitual na formulação destes relatórios, uma nota de que os grupos parlamentares reservam as suas posições sobre as matérias em apreço para discussão em sessão plenária. Esta é a formulação habitual deste tipo de avaliações, naturalmente não prejudicando a discussão que aqui temos. Em anexo a este parecer existe também um projeto de resolução para ser submetido à votação na reunião plenária do próximo dia 20. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, pelo pormenor da apresentação do relatório e pela opinião que expressa. Como disse, este relatório tem discussão agendada para o próximo dia 20, e vai ser apresentado como o projeto de resolução, cujo texto foi distribuído a todos os senhores deputados. Por isso vamos pôr à votação quer o projeto de resolução, eu peço desculpa, vamos pôr à votação quer o projeto de resolução, quer o relatório. Senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria só colocar aqui três pontos. Em primeiro lugar, dar os parabéns à Sra. Deputada pela elaboração deste relatório. Sabemos que é sempre um parecer e um relatório muito complexo de fazer, porque também o relatório inicial é muito extenso. Isso leva-me ao meu segundo ponto, que já referi numa reunião anterior, mas noutras comissões foi levantada a questão se, de facto, fazer relatórios sobre um relatório, depois ainda terá um terceiro relatório na Comissão de Assuntos Europeus, é um trabalho que, da forma como está até, ou como esteve até agora previsto, se valerá muito a pena, ou se politicamente tem alguma relevância ou não. E, portanto, penso que eventualmente esta Comissão, ou em sede de mesa e coordenadores, poderemos ter esse debate mais profundamente, porque, de facto, é um trabalho um bocadinho ingrato, na medida em que são muitas páginas e é muita informação para depois fazer um relatório sobre um relatório, e portanto acaba por não ter aqui muita lógica, e pelo menos em duas outras comissões sei que houve esta indicação por parte dos deputados relatores, e portanto também deixar essa nota para reflexão futura sobre de que maneira é que para futuro abordamos este relatório. Não não diminuindo a importância que, apesar de ser muito descritivo, o relatório por parte do Governo tem também do ponto de vista político, haverá com certeza formas de melhorar também o escrutínio político e não tão quantitativo que as comissões possam fazer a este mesmo relatório. E em terceiro lugar, peço desculpa, relativamente ao relatório em si e às conclusões, não temos nada a apontar, elas também normalmente são sempre muito semelhantes, dizer apenas que relativamente às afirmações que o Governo faz, ficam obviamente com o Governo, o Bloco de Esquerda nunca ouviu dizer que é anti-europeísta, bem pelo contrário, aquilo que nós sempre propusemos foi um modelo alternativo ao projeto europeu e, portanto, essa crítica acaba por não ser a mais correta nem a mais factual relativamente à história também que o Bloco de Esquerda tem em matéria europeia. Dizer também que relativamente ao projeto de resolução apresentado, genericamente achamos que vai ao encontro do relatório também que foi aqui apresentado, sendo que esta questão no ponto 2 de reafirmar o entendimento que o relatório do Governo, sem prejuízo dos pertinentes dados, possa ser mais sucinto, eventualmente tem que ver com a tal discussão sobre o que é que queremos ou não da análise que fazemos deste relatório e que tipo de informação ou que tipo de dados é que ele deverá ter, se deverá ter mais dados factuais, se deverá ter uma análise mais política, mas também não é um debate que possamos fazer sozinhos, só enquanto comissão, porque sendo o relatório da autoria do Governo, também eventualmente deverá ser questionado o Governo sobre de que forma é que vê este relatório ou que poderá ser ou não melhorado. E era isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Deputado António Gameiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para felicitar a Sra. Deputada Maria José Albuquerque pela elaboração deste relatório, trabalhoso, com certeza, extenso. E para dizer que, relativamente às conclusões e ao próprio parecer, nada obsta da nossa parte à sua aprovação. Relativamente às reflexões da opinião da relatora, elas são da sua responsabilidade, só vinculam a si própria. Eu julgo que, relativamente a uma delas, à terceira, nós não temos que ter dúvidas nenhumas que a sociedade portuguesa e a classe política portuguesa é europeísta. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Há pessoas que têm caminhos diferentes e há pessoas até que são contra esta União Europeia e a favor de uma outra que ninguém sabe qual seria. Portanto, também há essa, também há portugueses na política com essa posição. E, portanto, mas todos favoráveis à União Europeia, todos favoráveis à ideia da União Europeia. Eu, relativamente à questão relativa ao caminho do combate aos desequilíbrios macroeconómicos excessivos, eu acho que Portugal tem dado um bom contributo para, digamos assim, conseguir sedimentar a sua política do ponto de vista estrutural, embora, claro, a nossa economia é muito débil, como é óbvio, e este crescimento económico, como todos, a não ser sustentado em várias décadas de persistência neste caminho, dificilmente poderá atingir um resultado que nos deixe completamente sossegados e descansados. Eu gostava de dizer também só à Sra. Deputada, aqui só à latre e de sã convivência democrática, que eu estou aqui nesta comissão desde 2005. E já fiz este relatório 3 vezes, salvo erro. E já fiz de 802 páginas, não é? Portanto, vamos em 391, acho que fez bem sublinhar isso, acho que devemos chamar a atenção ao Governo para, aqui ou ali, ser mais conciso em algumas das matérias, porque, de facto, eu só li transversalmente o relatório logo quando ele cá chegou, mas, de facto, há ali coisas que são deficientes para a informação parlamentar, quer dizer, para os deputados. Há ali coisas que não acrescentam nada e que pouparíamos umas largas dezenas de páginas e talvez isso mostrasse mais alguma consistência. E também achei, na altura, que o relatório relativamente ao esforço das políticas macroeconómicas também não dizia tanto, porque eu acho que também era bom sublinhar algumas coisas que temos feito que têm ajudado aos resultados nestes anos e nos outros. Deixamos sempre essa parte das finanças públicas para trás, e que é uma área estrutural da atuação de Portugal na União Europeia e na sua inserção, como ainda hoje resultou aqui, claro, da intervenção do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas, quanto ao mais, votaremos a favor do relatório, como é óbvio.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Registando este apelo do Sr. Deputado António Gameiro para que o Governo faça cortes. Pronto, registámos isso. Como é óbvio, não faz nenhum sentido nós estarmos a fazer a discussão política desta matéria, porque ela será feita num plenário, portanto não faz sentido aqui replicá-la, mas eu de qualquer forma não ficaria bem comigo próprio se não fizesse duas coisas. Primeiro, um elogio à Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Eu também sei a dificuldade que é produzir um relatório como este, nestas dificuldades até temporais de receber os relatórios das outras comissões, conseguir produzir uma matéria destas, e portanto queria felicitá-la muito sinceramente pela produção deste mesmo relatório e dizer que acompanha até as considerações de opinião pessoal, nós não vamos votá-las aqui, mas que também queria dizê-lo, e só uma questão que me parece essa sim bastante relevante. Nós podemos não dar uma projeção política que se calhar uma matéria como esta merecia, mas objetivamente numa Europa em que nós ouvimos tantas vozes, e se calhar essas vozes no fundo são anti-europeias, algumas dizendo muito diretamente, outras não o dizendo, mas efetivamente sentindo, dizendo que a União Europeia é um projeto que tem falta de transparência, que tem falta de democracia, que a União Europeia é um projeto em que muitas vezes os cidadãos não participam. Ora, o que nós estamos aqui a fazer, e efetivamente, podemos não lhe dar uma grande valorização, mas o que nós estamos aqui a fazer é a participação legítima, democrática, de representação popular, do acompanhamento de todas as matérias que aconteceram ao longo do último ano. E de um acompanhamento que, como nós vimos, é um acompanhamento que até pode ser crítico, é um acompanhamento que pode ser muitas vezes dizendo o que está bem, mas também o que está mal. Nós, se calhar, não estamos a valorizar tanto quanto isso a produção ou discussão deste mesmo relatório, mas este relatório é a participação legítima do povo português através dos seus representantes eleitos, que são os deputados, neste processo que é o processo da construção europeia. Muitas vezes fazemos-lo preventivamente, previamente, outras vezes fazemos-lo depois, e faz sentido que assim o seja. Relembro até que muito recentemente esta Comissão participou num processo legislativo para se pôr mais um capítulo neste mesmo relatório, que é o capítulo relativamente à defesa, nomeadamente à CEP, e portanto no relatório deste ano, que discutiremos no próximo ano, já vai estar lá mais um capítulo, porque nós entendemos que era absolutamente fundamental que os deputados se pudessem pronunciar sobre o que é que está a acontecer no processo de construção europeia e a participação de Portugal, nomeadamente do Governo, nestas mesmas matérias. E, portanto, este relatório tem uma importância extrema, muito, mesmo muito relevante. E, mais uma vez, não deixo de registar que alguns daqueles que se queixam muito que a União Europeia é pouco transparente, é pouco democrática, são os primeiros depois a não aparecerem aqui para fazer a discussão deste mesmo relatório. Mas, pronto, esta, como outras matérias, é da vida.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Dei agora a palavra à Sra. Deputada, autora de parecer, para finalizar o debate.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer os elogios e dizer que não teria sido possível sem a preciosa ajuda da nossa assessora, que fica com a parte mais pesada do trabalho, muitas vezes, e, portanto, mais do que partilhar, quase encaminhar o elogio pelo trabalho da nossa assessora, porque sabemos como é de facto pesado fazer todo este trabalho. Não agradeço os comentários que foram feitos, eu julgo que fiquei confortada de saber que teve 800 páginas e, portanto, estamos a caminhar no sentido certo. Acho que incluir um novo capítulo sobre uma matéria que é muito importante talvez mereça um trade-off e retirar daqui informação que não tem de facto, que não acrescenta grande coisa em matéria de acompanhamento parlamentar, para ver se conseguimos que pelo menos não aumentar o número de páginas mesmo com um capítulo a mais. Já não seria um mau resultado. Só uma nota relativamente à questão de que admito que tínhamos diferentes definições de europeístas e daí a nossa divergência relativamente ao ponto, mas lá está, são questões de perspectivas mais individuais. Em qualquer caso, agradecer os comentários construtivos que foram feitos ao relatório. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque. Eu também me associo aos parabéns sobre a elaboração deste parecer, que não é um parecer fácil. O poder de síntese é uma qualidade rara e preciosa. Vamos tentar sensibilizar o Governo para esse poder de síntese. Aliás, depois da discussão que é proposta e que eu acho que devemos tê-la com mesa e coordenadores, sobre a elaboração deste parecer, podíamos também fazer sugestões ao Governo para tornar este parecer menos, enfim, prolixo e mais sintético, mais objetivo e, nesse sentido, mais eficaz. Eu acompanho exatamente aquilo que disse o Sr. Deputado Pedro Mota Soares nesta ideia de que este relatório é muito importante para acompanhamento da atividade do Governo que nós temos que fiscalizar, e acho que esta Comissão tem feito, ao longo destas três sessões legislativas, um acompanhamento bem feito, crítico, mas construtivo, mas bem feito, recorrentemente atento e pedindo responsabilidades ao Governo. O caso da pesca foi um caso muito particular, e a alteração da lei de acompanhamento também são dois pontos a assinalar. Por isso teremos nós ainda uma sessão legislativa para tornar esta discussão uma discussão ainda mais eficaz e ainda mais importante, porque é esse o papel que temos que ter como representantes do nosso eleitorado nas questões destes assuntos, que são assuntos que dizem respeito aos cidadãos e dos quais eles se sentem muito, muito afastados. Vamos proceder então agora à votação do parecer propriamente dito e do projeto de resolução que vai ao plenário para ser discutido no próximo dia 20. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à Sra. Deputada, autora de parecer. Só para concluir esta reunião, darei a informação seguinte, que é uma informação recentíssima. De hoje, o Sr. Ministro da Defesa dirigiu um ofício, ou melhor, um e-mail ao Sr. Presidente da Comissão da Defesa Nacional e a mim própria, para fazer uma, estar disponível para vir a uma audição conjunta destas comissões sobre uma reunião do Conselho de Negócios Estrangeiros da UE, que incluirá, para além do Ministro dos Negócios Estrangeiros, os Ministros da Defesa, no âmbito dos assuntos da cooperação estruturada permanente. Propõe o próximo dia 21 de junho, quinta-feira, a qualquer hora, a partir das 17 horas. Está neste momento a aguardar confirmação, mas em princípio não há objeção nenhuma para ser realizado neste dia. Senhores deputados, muito obrigada por esta tarde muito produtiva, muito trabalhosa. Bom feriado de Santo António e até quarta-feira. Quinta.